Até o dia 1º de agosto, estavam inscritos 12 países para o torneio de basquete masculino da Universia de 63. Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, França, Hungria, Irã, Israel, Peru, República Dominicana e Uruguai. As informações eram confusas no comitê executivo. Até o dia 29 de agosto, havia a confirmação de 8 inscritos, mas apenas 7 delegações figuravam na lista de treinamentos do basquete. Inclusive, em reunião realizada nessa data, a Comissão Técnica de Basquete da FISU chegou a fazer um sorteio, dividindo os 8 possíveis participantes em 2 grupos. Finalmente, com a divulgação da tabela no dia 30 de agosto, ficou confirmada a presença de somente 6 países no basquete: Argentina, Brasil, Cuba, França, Peru e Uruguai. As duas grandes pátrias do basquete até então eram Estados Unidos e Brasil. Os americanos dominavam os Jogos Olímpicos e os brasileiros os campeonatos mundiais. Depois de americanos e brasileiros, apareciam os soviéticos, com 2 pratas olímpicas e 1 bronze mundial, além da vitória nos Jogos Mundiais Universitários de Sófia. Sem Estados Unidos e União Soviética no torneio da Universia de 63, o caminho estava livre para o Brasil.
Infelizmente, na época, a Rússia nos fez presente, na época, né, que também era uma equipe de basquete reconhecida internacionalmente. Mas foi um marco, foi um marco para todos nós, os atletas que puderam participar desse evento. Eu tive a felicidade de ser convidado posteriormente para ir para outra Olimpíada, Universidade em Tóquio, no Japão, em 67. Então isso tudo, efetivamente, são lembranças que jamais se apagarão.
A presença de Amaury Passos para os primeiros Jogos do Brasil era incerta. Diante dessa dúvida, o gaúcho Túlio, que havia sido dispensado dia 23 de agosto, foi reconvocado uma semana depois para integrar a equipe nacional. O torneio feminino foi cancelado por insuficiência de participantes. No entanto, como o time brasileiro já estava preparado, se organizou jogos amistosos entre Brasil e Rio Grande do Sul, nos dias 3 e 5 de setembro. A rodada de abertura no dia 1º de setembro marcou os confrontos entre França e Cuba, Peru e Uruguai e Brasil contra a Argentina no jogo de fundo. Brasil, Cuba e Peru venceram na primeira rodada, que marcou o grande interesse do público pela modalidade. O ginásio da Universidade teve lotação completa e as portas foram fechadas às 5 da tarde, antes de começar o jogo inaugural. A estreia brasileira foi arrasadora sobre a Argentina, com destaque para Vitor e Pedro, que juntos marcaram 45 pontos. O Brasil venceu os argentinos por 104 a 62. Já em Porto Alegre, Amaury não precisou atuar contra os franceses. O Brasil deu mais uma prova de que era o candidato absoluto ao ouro no basquete. Derrotou a França por 103 a 42. Com a atuação impecável de Vitor, que marcou 35 pontos. Diante do Uruguai, sem poder contar com Moisés e Sucar, ambos contundidos, o Brasil esteve abaixo do rendimento esperado. Mesmo assim, a seleção venceu por 84 a 49. Os destaques da partida foram Edson, Vitor e Pedro. Além da vitória brasileira, a rodada também registrou o triunfo da França sobre a Argentina por 67 a 56. Para enfrentar os peruanos, no dia seguinte, o Brasil já poderia contar com Amaury, além de Vitor, Sucar e Jatir, 4 bicampeões mundiais. Em outra fraca atuação, o Brasil jogou o suficiente para vencer o Peru por 82 a 48. Os destaques foram Jatir e Vitor, cada um com 22 pontos. A noite decisiva do basquete era esperada com grande entusiasmo pela torcida, pois poderia representar a segunda medalha de ouro para o Brasil na Universidade. Desde as 2 da tarde, o público já se aglomerava na entrada do ginásio, para a rodada que só começaria às 8 da noite. Os portões foram abertos às 6 da tarde e as acomodações logo foram ocupadas.
Aquela massa presente, que os jogos começavam, digamos, às 20 horas, ao meio-dia, uma hora da tarde, já estava lotado o ginásio. O policiamento teve trabalho para conter a entrada do povo, do público, não.
Ah, eu lembro que a gente ia assistir os jogos dos outros, a gente ia assistir vôlei, basquete, e para entrar era muito difícil, e eu era pequenininha, eles me punham no ombro, me carregavam para não ser pisoteada.
Basquete era uma coisa impressionante, o que agradou o público, porque o povo gaúcho porto-alegrense, ele apoiou tudo, né? E o basquete, nós queríamos assistir a última rodada. Quando terminou o voleibol, nós fomos ao hotel, que a gente estava alojado aqui ali na Fernando Machado, frente ao Capitólio, ali uma coisa. Então, quando terminou, nós fomos para casa para tomar um banho, para ir para o ginásio. Quando nós ligamos a televisão, não tinha mais lugar. Então nós ficamos vendo pela televisão.
A superlotação do ginásio Universíade para a rodada final do basquete ocasionou uma tragédia, que não foi noticiada pelos jornais na época.
Olha, os problemas mais complicados era justamente da entrada dentro do ginásio, que até morreu uma pessoa, uma moça morreu, que o povo queria invadir, entrar, e nós tínhamos um portão que era uma espécie de uma grade de ferro. Eles começaram a segurar o portão para o povo não abrir, e o povo derrubou. Então aquela massa toda entrou e pisoteou uma moça lá, e a moça acabou falecendo. Então foi um problema que aí exigiu a responsabilidade da direção lá do ginásio, né?
Na preliminar da decisão entre Brasil e Cuba, o Peru venceu a Argentina por 91 a 51 e garantiu a medalha de bronze. Os brasileiros finalmente teriam a presença de Amauri. Ataíde Ferreira e Rui Carlos Osterman transmitiram a decisão pela Rádio Guaíba e detalharam o confronto da seguinte forma.
Está jogando 12, Sugar. Está jogando 11, Edson. Está jogando 13, Vitor. Está Jatir. Está jogando Montes, ao que parece. Montes, número 5 do Brasil. Está lá Edson, atirando agora, atirando a sexta. A 5 que é Montes. O coro do 100, 100, 100, 100. Cuba 13, Carvalho 9 e Rex 11. Meus amigos, parece que está chegando a hora. Vão jogar Edson, Vitor, Suber, Jatir e Moisés pelo Brasil. Vão jogar Carvalho, Garcia e Guzmã pela equipe de Cuba.
Brasil e Cuba, decisão do torneio de basquete. O Brasil sem Amauri inicialmente, mas retornando o Sucar, número 12 da equipe, ele que não participara das últimas duas apresentações do Pais Nacional. O Brasil está jogando com Moisés Blas, número 5, Jadir, número 10, Edson, número 11, Sucar, número 13, no banco de reservas, provavelmente como o primeiro reserva, o extraordinário Amauri Passos, número 4. Cuba também com a sua formação já devidamente confirmada. Está jogando com Garcia, número 4, Carvalho, número 9, Guzmán, número 10 e Peralta, número 6. Portanto, a melhor formação cubana é exatamente essa que irá iniciar a partida contra o Brasil, quando se decide o torneio de bola ao fundo. Arbitragem a cargo de Franco Conti e Juan Nicola. O árbitro brasileiro e o outro goleiro formaram, sem dúvida nenhuma, o melhor desse torneio. Em consequência disso, está em boas mãos a direção do empate que decidirá o torneio de baloncesto dos Jogos Mundiais Universitários. Brasil e Cuba, decidirão quem é o melhor. E nós antecipamos. É o Brasil. Apenas vamos ver como ele é o melhor. Primeiro.
Vão pular o 12, o 4, 12 brasileiro Sugar. O 4 cubano Garcia. Atenção, vai começar a partida Cuba-Brasil. Tudo pronto para o início da peleja. Bola ao ar. Só que primeiro do brasileiro vai para a defesa cubana, que desce pelo lado direito da quadra. Empurrão de bola lá para o garrafão, lá na esquerda. Tenta tirar na sexta, passeia o Brasil. Vai descendo então o Jacir com a bola pelo lado esquerdo da quadra. Entra já na zona de arremesso, vai para a cabeça do garrafão, larga para a direita, recebe Jacir de volta, atina, bate no aro e não entra. A falta de Carvalho para a equipe de Cuba. Excelente jogador o rapaz cubano. Desqualificado não, é a quarta falta final agora. Dois arremessos para o brasileiro Vitor executar. Brasil, 6-1-0-0, Cuba, 77, dupla de série. Carnaval, barulhão infernal no ginásio da Universidade. Tempo para a equipe brasileira.
O Brasil alcança aquilo que a torcida pedia há cerca de 4 minutos. 100 para o Brasil, 77 para Cuba. Agora é tudo verde e amarelo. Desde a torcida até a prevalência total do quadro brasileiro dentro da cancha. O Brasil marcha para a consagração nos Jogos Mundiais Universitários, realizando principalmente no segundo tempo uma atuação bastante boa pela objetividade, velocidade e presença nos rebotes ofensivos. Principalmente, a Mauri traz para o Brasil o seu melhor momento, dada a sua agilidade e a imensa capacidade de criação de jogadas que tem esse extraordinário jogador brasileiro. A Mauri Passos. Cuba cede terreno. Cuba se entrega realmente ao final da partida, mas luta até o final com bravura. Mas não poderia, de fato, fazer frente à maior capacidade brasileira.
Daniel para o primeiro, erra, recebe os apupos do público. Vai para o segundo, bola em jogo. Deu no ar, rebate para a equipe brasileira com Vitor movimentando a Mauri. Cabeça de garrafão atacado por Anaja, melhor para a Mauri. Faz o meio giro, a bola toca no ar, rebate de Vitor. Fica dominando, terminou a partida! Terminou a partida! Vitória do Brasil, 106-80!
Jatir e Vitor, com 37 pontos, foram os destaques do time.
Tranquilamente, os cubanos, né? Os cubanos tinham uma equipe muito qualificada, né? E foi o jogo mais empolgante. Embora a equipe brasileira era uma equipe, como tu falasse aí, bicampeão mundial, né? E tinha uma estrutura fantástica, né? Então, a Cuba foi o jogo mais difícil, mais empolgante. Embora na época o ginásio se lotou, o ginásio teve sempre uma grande acolhida, né, de público, sempre lotado praticamente nas apresentações do Brasil. Até porque a equipe era muito credenciada e aí era um grande atrativo, né? Mas o jogo mais empolgante efetivamente foi o jogo contra a Cuba, que além de ter uma equipe qualificada, era a grande final.
O time do Brasil, campeão da U63, rendeu bons resultados futuros, apesar de muitos jogadores já estarem consagrados mundialmente antes mesmo dos Jogos Mundiais Universitários de Porto Alegre. A seleção brasileira de basquete masculino foi bronze em Tóquio 64, com Amauri, Jatir, Edson, Sucar e Vitor na equipe. E ainda conquistou também o bronze e a prata nos Mundiais de 67, em Montevidéu, e 70, em Ljubljana.
Eterno sem fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e lua.
Na próxima parte do reportagem especial Universiade 63, vamos contar como foram as competições de tênis.
A mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que balança, sorriu, 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 sorriu.